Antiquário, Sexto Homem.
Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Antiquário, Sexto Homem. Estamos de volta e hoje eu tô aqui com o Pedro.
Bom dia, Tomás, bom dia a todos. E cara, como eu tava com saudade de ouvir isso vindo da tua voz, porque pra quem não sabe, a gente deu um hiato no Antiquário, que é um dos quadros que a gente mais gosta de fazer, um dos quadros mais divertidos de gravar. E hoje, pegando o hype, entrando nesse bondinho da bolha, a gente vai falar de ninguém mais, ninguém menos, que o MVP da bolha, um baita jogador, e nas horas vagas ainda é um baita rapper, Tomás. Fala um pouquinho sobre o Damian Lillard aí.
Então, a gente vai estar falando do Damian Lillard, um armador de 30 anos, ele tem 1,88m e é conhecido, como o Pedro falou, como Dame Dola no mundo da música. E cara, esse é um dos jogadores que a gente, vocês vão ver a gente falar, mas é um dos jogadores que mais tem, tipo, side story dentro da carreira dele, e é o que a gente vai estar tratando hoje, né, Pedro?
É isso aí, Tomás, então vamos logo ouvir esse momento Anchor Breaker. Dali.
Filho de Dina Johnson e Houston Lillard, Damian Lillard nasceu e se criou em Oakland. Foi lá que se apaixonou por basquete. Então, antes de começar a falar sobre o Damian Lillard que a gente conhece hoje, a gente tem que olhar lá para trás, para a infância dele. Porque olhando para essa infância, por tudo que ele passou, a gente consegue, infância e adolescência, né? A gente já consegue ver os traços, de onde surgiram todos esses traços de personalidade que ele tem, de jeito de jogar que ele tem. Ele começou jogando no high school no Oakland Rebels, que era o time do colégio dele, né? E ele era meio que o cara que cuidava da água, é bem parecido com a gente, ele cuidava da água, ele ficava no banco aplaudindo, assim, ele era meio mongolão, tá ligado?
Cara, a gente poderia muito ter sido dois Damian Lillard, só que a gente não teve nenhum coach muito importante na nossa vida, mas a gente poderia muito ter sido um Damian Lillard, hein, Tomás?
Isso, porque o Damian Lillard nessa época, ele teve um coach que era o Raymond Young, que durante essa época dele no Oakland Rebels, ele chegou pra ele e disse assim: cara, por mais que tu tenha muito potencial, tu não vai jogar pra mim porque tu não treina com vontade de não jogar duro. Porque ele era um cara meio largadão, assim. E todo esse papo, toda essa conversa que ele teve com o coach, claro, não foi só uma conversa que muda tudo, foram várias conversas. Mas todo esse papo fez com que o Lillard, ele começasse a treinar, ele começasse meio que se colocar na linha, de alguma forma, assim, ou pelo menos a desenvolver essa mentalidade. E ele se tornou o jogador mais dedicado desse time. Então ele deixou de ir, tipo, em festa, nos rolês e tal, pra treinar no final de semana. E, cara, isso motivou ele a começar a desenvolver aquela ética de trabalho que a gente vê até hoje, que ele tem de bem vencedor, bem parecido com uma mão, a mentality, assim, sabe?
Sim.
Passou isso, ele começou a se desenvolver, ele começou a aparecer de alguma forma, e no segundo ano dele de high school, de colegial, ele foi transferido para a escola de St. Joseph Notre Dame, que depois que ele foi para lá se tornou Notre Dame, né? Porque, cara, é uma escola de muito de um calibre alto, é conhecida, tradicional dos Estados Unidos, na questão de esporte. Só que, cara, esse ano foi meio apagado, querendo ou não, porque ele não tinha muita minutagem, muito espaço na quadra, muito porque ele estava começando a se desenvolver, mas como é uma escola mais tradicional, tinha gente muito boa lá também, né?
Sim, tanto que, porra, depois no Junior Year ele acabou se transferindo pra Oakland High School. Ele voltou pra cidade natal, porque, porra, essa St. Joseph Notre Dame, pra quem não sabe, foi a escola que formou Jason Kidd, formou vários outros astros. Então, cara, o Dame não tava sendo aproveitado lá. E quando ele veio pra Oakland High School, cara, ele começou a jogar pra outro coach muito importante. Ele começou a jogar pro coach Orlando Watkins, que, cara, a gente viu a importância, foi por isso que eu falei que a gente não teve um coach muito importante, porque a gente viu a importância dos técnicos na carreira do Damian Lillard. Porque esse técnico dele, o Orlando Watkins, ele era muito rígido, muito mesmo. Ele cobrava, ele botava o Damian na linha, porque o Damian era meio largadão. Ele podia treinar muito, podia não ir nos rolês, mas, cara, ele era meio largadão, sim. E todos os técnicos por onde ele passou sabiam do potencial do cara. mas o Dame costumava chegar atrasado pros jogos, pros treinos. Aí quando ele chegava atrasado, o Orlando não deixava ele jogar, pelo menos o início de jogo. Daí teve várias vezes, cara, pensa, tipo assim, a maior lição que ele tirou de Orlando Watkins, desse técnico dele, foi que ele tem que ir pro jogo de tênis. Ele tem que levar o tênis pro jogo.
Caralho,
porque
imagina,
não foi, véio. Cara, não foi uma vez, velho. Ele esqueceu várias vezes o boot antes de entrar em quadra pro Oakland High School. Aí teve uma cena que um companheiro de time dele tava desamarrando o tênis pra emprestar o tênis pro Dame jogar, porque o Dame era o melhor do time, tá ligado? Aí o técnico viu e falou, que porra tu tá fazendo, caralho? O que que tu tá fazendo? O Dame não vai jogar. Ele não trouxe tênis, tá de chinelinho ali no banco, vai ficar de chinelinho ali no banco.
Orlando Watkins taught Lillard some valuable lessons, like, don't forget your shoes on game day.
I see a kid taking his shoes off, and I went to the young man, I'm like, what are you doing? He's like, I'm taking my shoes off so Dame can play. Dame's not playing. Dame's gonna watch his game, so if you take your shoes off, you will be watching his game too. The kid put his shoes on, we played the game, Dame never forgot his shoes again.
And he all.
E daí o Dame não jogava, então o Orlando Watkins colocou a rédea curta no Dame, tá ligado? Aí com essa rigidez toda que ele teve em cima do Dame, cara, aí ele começou a jogar pra caralho. Ele começou a ter média de 19 pontos, se eu não me engano, na última temporada dele ele anotou uns 23, 24 pontos por jogo, cara. Ele tava jogando muito. Mas mesmo assim, cara, como o Oakland High School não era uma puta escola ali nos Estados Unidos, ele ainda era um prospecto meio merda. Sabe o Rivals.com, que a gente sempre fala que é um site de scouts pra universitário, a gente sempre fala aqui, eles classificaram o Dame como um prospecto 2 estrelas, cara. E é muito louco falar isso, Thomas, porque todos os jogadores que a gente fez o Antiquário aqui, tirando o Davis, todos eram prospectos ruins, todos eram jogadores que não eram muito hypados pra
Dame
jogar um
James.
College. Sim, mano, o Jimmy Butler nem tava nesse site de scouts, tinha tipo 1 estrela. E olha os jogadores que, mano, são jogadores que estão fazendo sucesso hoje em dia. Então tu não tem que ir por esses scouts. É muito...
Cara, falando desse jeito, parece que essa Rivals.com ou aquele 365bet lá, se não me engano, parece que não são sites confiáveis, mas eles realmente são confiáveis. Só que, tipo... Teve caras que a gente falou do Paul George e do Butler que, cara, não se dava. Não tinha como do nada, tipo, saber, tá ligado? Tem coisas que realmente é o potencial velado, tá ligado? Que uma hora tem que aflorar. E aconteceu com o Dame.
Sim, cara. Então, depois disso, depois de toda essa passagem, obviamente ele se tornou um prospecto pros colleges. Ele entrou no processo de seleção. E, cara, depois de ele entrar na NBA, depois de ele ganhar uma grana, assim, uma grana boa, né, da NBA.
Braba.
Ele financiou a criação de um ginásio completinho, assim, ó, fino da bola, pra Oakland High School, que não era, tipo, uma puta escola. Ele criou um ginásio muito foda, que é considerado um dos melhores ginásios da cidade de Oakland, que é uma cidade que respira basquete. Então ele conseguiu financiar isso, e é muito legal quando os jogadores eles voltam para suas origens. A gente falou do Davis, que criou uma quadra lá na comunidade onde ele nasceu, a gente falou tanto do Jimmy Butler, cara, isso é muito da hora, eu curto muito isso, e
é
eles, voltando para a origem, Tomás, vamos falar do college agora dele?
Bora!
Damian Lillard escolheu jogar por Weber State, onde fez história e foi logo elegível para o draft. Então agora a gente chega no college, agora o Damian, um menino mais experiente, já provou da vida, agora chega com o bootzinho amarrado no pescoço para não esquecer, bolsinha na mão. Então o Dame escolheu jogar pro Weber State. E, cara, pra quem não sabe, o Weber State, o time de basquete de Weber, é conhecido como Wildcats. O que é o nome mais genérico pra qualquer time de basquete do mundo, velho. Eu juro, esse é o nome mais genérico. Porque, pensa, tem High School Musical, que o time dos caras é Wildcats. Tem o do Curry, que também era esse nome. Se não me engano, teve algum outro antiquário que o cara também...
Paul George, se não me engano.
Wildcats, pode ser. E o Dame, acho que seguiu essa onda e foi jogar pra Weber State. Já na sua primeira temporada, ele anotou 12 pontos de média, o que é bastante pro college nos Estados Unidos, ainda mais com um rookie, um freshman. E ele foi escolhido, então, o freshman da conferência Big Sky, que é a conferência que o Weber State está. E também ficou no primeiro time da conferência, na sua primeira temporada, o que é muito louco. Já na segunda temporada de faculdade, ele teve um puta salto de... Eu juro, um salto de média absurdo. Se tivesse MIP, ele seria o MIP. Ele anotou 20 pontos de média, levando o Weber State ao título da conferência Big Sky e sendo eleito o MVP da conferência. Mas o cara não é pouca coisa. O cara não é pouca coisa. Já entrou no terceiro ano de faculdade aqui, ó, de salto alto. Chegou botando pau na mesa. Ele começou o junior year dele com 20 pontos de média, porém ele acabou jogando só 10 jogos, Tomás, porque essa temporada ele teve uma lesão no pé que tirou ele pro resto da temporada inteira. Ele teve que ser forçado a utilizar uma medical red shirt, que o Tomás vai poder explicar melhor, porque nem eu entendi como é que funciona isso aí, cara.
É, o Pedro me mandou esse pedido pra tentar entender o que é, e eu vou falar e talvez eu me perca em algumas partes, mas assim, basicamente esse medical red shirt que o Demi teve que fazer, como ele perdeu grande parte da temporada do college, essa liga da junior, da temporada de junior, e são 4 anos, a red shirt é meio que uma forma dele poder aumentar a elegibilidade dele. Ou seja, em vez de ser, tipo, 4 anos só jogando, ele poderia ficar até 5 anos jogando college por causa dessa lesão. É como se ele meio que apagasse esse junior year e voltasse fazendo o red shirt. Que daí meio que ele jogou, mesmo sendo mais velho, e ele tinha algumas restrições de jogos na próxima temporada, né? Inclusive...
É isso aí.
Inclusive, essa red shirt, essa lesão... De alguma forma ajudou ele, porque para quem não sabe, ele conseguiu daí se formar como bacharel em ciências da tecnologia. Para quem não sabe, ele é bacharel em ciências da tecnologia.
Caralho, eu não sabia, eu não esperava por essa, Tomás. E daí, então, que nem o Tomás falou, ele meio que repetiu de ano. Vamos usar esse termo, Tomás? Ele repetiu de ano, mas não foi por causa das médias, porque o Demi tem bacharel em ciências da arte.
Repetiu por opção.
Como é que é?
É da realmente tecnologia.
Isso aí. Então, nesse segundo junior year, desse junior red shirt year, ou seja, os jogos reduzidos, que nem o Tomás falou, o Demi anotou 25 pontos de média, sendo a segunda maior média na temporada. Apenas, sabe quem que ficou na frente dele, Tomás? Sabe quem que anotou mais de 25 pontos de média?
Eu pensei no Davis, mas agora eu li qual o nome que é.
Não foi Anthony Davis, Tomás. Foi Red Hamilton, que atualmente joga na Liga do Canadá. Ou seja, Red Hamilton pode falar, pode botar no currículo dele que ele bateu o Demi na pontuação na época do college. Então, é um baita feito. O Red Hamilton merece parabéns aqui, Tomás. Nessa Junior Headshirt Year que ele teve, é importante ressaltar uma atuação específica contra o San Jose State, que ele anotou 41 pontos, incluindo uma bola de 3, game winner, faltando 5 segundos em um jogo de 2 prorrogações. Ou seja, Tomás, é o Dame Time, velho. O Dame, mano, eu juro, o Dame é isso. Essa frase diz o que o Dame ia ser na NBA, cara.
Seconds of regulation. Wildcats were down 3. Damian Lillard hits the 3. 3 seconds left. We go to overtime. First overtime, Lillard scoring 8 of Weber State's 9. Tied at 78. We go to a second overtime. Wildcats down 1. 17 seconds left. That's Lillard again with the layup and the foul. Here it is. Right there. He made the free throw to give the Wildcats a 2-point lead. The attempt to tie it at the buzzer, no good. Lillard, incredible in this one, a career-high 41, as Weber State hangs on to beat San Jose State, 91-89. Cats improve to 5-1.
Vocês vão ver que vai ser muito recorrente a gente ficar falando é o Demi Time, ou a gente tá falando sobre ele ser muito clutch, porque ele realmente é, acho que de todos que a gente falou até agora, talvez o Curry, mas, cara, os dois são... Não, eu acho que o Demi até ultrapassa, mas sim. Assim, ele vai ser o jogador... A gente vai ficar repetindo muito que ele é clutch, que ele é sangue frio, porque, cara, ele tem muitos exemplos que comprovam isso.
Olha
tanto
isso,
que, cara, e além de, se tu for pensar em números e não em situações... No final dessa temporada da Red Shirt, ele ficou pela terceira vez no primeiro time da conferência Big Sky, recebeu o MVP dessa mesma conferência e foi finalista do Bob Cousy, que premia o melhor amador do college inteiro. Assim, ele tava jogando a Divisão 1, né? Se não me engano.
Sim, que... sim.
E, cara, e no final dessa temporada, ele então ele tava elegível para o draft, então ele conseguiu se formar ainda e ficou elegível para o draft de 2012. E, olha, na classe, obviamente, ele era um dos melhores armadores. E, assim, meio que como um retrospecto, se tu for ver, ele fez uma puta carreira universitária. Ele foi o segundo maior pontuador da história de Weber State, que apesar de ser uma... não tem muita expressão essa faculdade, ainda é muito importante para uma carreira, para um Hall da Fama, quem sabe. E é, sim, o quinto maior pontuador da Big Sky Conference. Apesar de ter jogado 4 anos, cara, ele, mesmo assim, marcou essa história.
E realmente, Tomás, quando eu tava escrevendo esse roteiro, eu fui procurar quem são os maiores pontuadores da Big Sky. Cara, eu não conhecia ninguém. Desculpa, gente, se vocês forem olhar os nomes, vocês podem conhecer um ou outro nome, mas não tem ninguém que joga na NBA atualmente, ou que jogou pelo menos nos últimos 10 anos, que nem o Dame vem jogando. Então, desculpa, eu não olhei. Mas realmente, esse boom que o Dame teve, tipo, ele sempre foi um ótimo jogador, mas o boom que o Dame teve foi na primeira temporada dele na NBA. Então acho que a gente podia falar um pouco do draft de 2012, como é que foi, né?
Bora. Damian Lillard foi selecionado no draft de 2012 pelo Portland Trail Blazers, o qual tinha ficado em 11º lugar com recorde de 28 vitórias e 38 derrotas na temporada do lockout. O time vinha passando por mudanças técnicas, como a adição do técnico Terry Stotts, Brandon Roy encaminhando sua aposentadoria e Greg Oden cheio de lesões, com o franchise player LaMarcus.
With the 6th pick in the 2012 NBA draft, the Portland Trail Blazers select Damian Lillard of Weber State University.
Então, chegando aqui no draft de 2012, o Portland Trail Blazers tinha 2 escolhas de loteria, a 6ª e a 11ª. Com a 6ª, eles pegaram Damian Lillard, e com a 11ª, incrivelmente, eles escolheram o Myers Leonard, que pra mim era quase um rookie.
Porra, o Myers Leonard, cara, eu me surpreendi muito quando eu descobri que ele já tem 8 anos de liga. E esse draft foi recheado de nomes bons, Thomas, mas o first round, principalmente a loteria, foi uma loteria bem ruim, bem capenga, mas o second round foi espetacular, cara. O second round foi espetacular, a gente vai ver uns nomes que o Portland poderia ter pego nessa 11ª. Porque nesse draft a gente teve o Anthony Davis sendo a primeira escolha pelo Pelicans, sem dúvida nenhuma. Aí na 3ª escolha a gente teve o Bradley Beal, na 9ª o Andre Drummond, e aí lá pro 2º round do draft a gente teve o Chris Middleton na 39ª, Draymond Green na 35ª e Jay Crowder na 34ª. Cara, é muito importante falar que o Draymond Green, ele fica tão puto que ele foi a 35ª escolha que ele sabe de cor todos os nomes dos jogadores que vieram antes dele. Ele sabe de cor, Tomás. E, cara, pra seguir o nosso teatrinho básico, pra quem escuta o Antiquário, Tomás, teve bust nesse draft?
Cara, claro que teve. Não, não pode faltar, sempre tem que ter. E, cara, Kidd Gilchrist foi escolhido na 2ª escolha pelo Hornets. Os caras deixaram passar Damian Lillard, deixaram... Mano, os caras deixaram passar Bradley Beal. Cara, Hornets só faz beleza. Na 4ª escolha do Cavs tivemos Dion Waiters, que eu até titubeei por um tempo, mas o Pedro, ele cortou a ficha, cara, o cara não, é reserva do Caruso.
Não dá pro cara, o cara é um bust, velho. Porra, os caras deixaram passar o Demi pra pegar o Dion Waiters, véio. Não dá, é maconheiro louco.
E a gente teve o Thomas Robinson, isso mesmo, Thomas Robinson, na 5ª escolha, merda, selecionado pelo Kings, que ele já saiu da NBA faz 4 anos, então ele tá jogando em time lá de Montenegro, que é o país do Vucevic. Eu não sei porque eu falei isso, mas é o país do Vucevic.
Achei que tu ia meter que era o país do Pandev, que jogava na Inter de Milão, velho. Eu só conheço Montenegro por causa disso, mas beleza. Não, ele é da Macedônia, esquece, bah, mandei merda. Mas, Tomás, tu conhecia o Thomas Robinson?
Não, mano.
Eu não faço a menor ideia de quem que seja, o Kings só faz merda. Cara, o Kings... Todos, eu juro, todos os episódios do Antiquari, a gente falou do Kings, dessa vez não teve o Timberwolves, mas tirando o Timberwolves, cara, o Kings, o Hornets, esses caras só fazem merda, mas tudo bem. Vamos pra Rook Season do menino?
Acho que é a parte mais importante agora.
Em sua primeira temporada na NBA, ao lado de LaMarcus Aldridge e Nicholas Batum, os Blazers terminaram a temporada com um recorde de 33 vitórias e 49 derrotas, terminando em 11º da Conferência Oeste. Dame, de cara, já se destacou, levando o prêmio de Rookie of the Year.
Na temporada 2012-2013, a rookie season de Damian Lillard, ele jogou os 82 jogos e teve média de 19 pontos e quase 7 assistências. Uma coisa que sempre ficou muito marcada na carreira dele, vocês vão poder perceber quando a gente for falando nas próximas, é que ele sempre jogou em alto nível, participando de quase todos os jogos da temporada, assim, sem titubear. Mas agora, voltando para a rookie season, ele fez a estreia dele contra o Lakers no dia 31 de outubro, e anotou 23 pontos e 11 assistências, que não é uma coisa que a gente vê muito. Sei lá, a estreia do Zion foi assim, só que em vez de assistência foi rebote, não foi... Assim, é meio que algo que não acontece muito, até porque ele se igualou a Oscar Robertson e Allen Iverson com essa pontuação. Dallas, Howard running the court before the defense gets set. Lillard, deep three, and hit it. See, and you can see Nash, he's gonna go behind the pick and roll. Normally. E assim, durante o ano todo, ele fez jogos muito importantes, muito interessantes, que dá pra se fazer uma comparação com a temporada de rookie do Luka Doncic. Quem sabe a gente pode até ter um antiquário sobre ele mais pra frente, mas enfim. Dá pra falar de um jogo, que foi o jogo contra o Warriors, que ele anotou uma marca muito extraordinária, que ele meteu 37 pontos e 7 bolas de 3, 6 rebotes e 4 assistências. Então assim, o cara é poucas, né, Pedro?
Cara, o cara é tão poucas que ele foi o primeiro jogador da história de Portland a ganhar qualquer evento desses do All-Star Weekend. Ele ganhou dessa vez o Skills Challenge, batendo sabe quem, Tomás? Batendo quem? Sabe quem?
Quem?
Drew Holiday, o teu queridinho Drew Holiday, Tony Parker e Jeremy Lin em plena Lin Sanity, cara. O cara bateu um dos caras que tava jogando melhor que Michael Jordan por apenas 15 dias. Obviamente não foi 15 dias, mas foi só um modo de falar. Além disso, obviamente ele participou dos Jogos dos Novatos, anotou 18 pontos e, cara, se liga no time dele. Kyrie Irving, Kemba Walker, Damian Lillard, Harrison Barnes, Klay Thompson e Andre Drummond, velho. Esse foi aquele jogo clássico dos novatos em que o Kyrie Irving deu um ankle breaker no Brandon Knight, que, cara, o Brandon Knight só toma merda na vida, né? Tomou aquela dunk do... Mano, ele tomou aquela dunk do DeAndre Jordan na cabeça e ainda me tomou um puta ankle breaker, que é um dos mais fodas que tem, do Kyrie Irving em pleno All-Star Weekend. Então, não tem nem o que falar, foi muito foda. Se eu não me engano, esse All-Star Weekend, os Jogos dos Novatos, era meio que com capitões, eu errei muito português agora, mas beleza. Que é tipo, se eu não me engano, era o time do Shaq contra o time do Charles Barkley, daí ele escolheu os novatos, meio que uma espécie de draft, montava os times.
Que da hora.
Mas isso não é muito importante. Aí depois do All-Star Weekend, ele fez a volta dele pra NBA regularmente, a temporada regular da NBA. E cara, todos os nomes que a gente fala aqui, que voltam do All-Star Weekend, pelo menos o seu primeiro All-Star Weekend, cara, eles destroem. O Dame voltou assim, ó, voando baixo na marginal, com um jogo de 35 pontos, 9 assistências e 0 turnovers, velho. 0 turnovers contra o Spurs, e na sequência ainda já anotou um jogo de 38 pontos contra os Lakers, cara, que é tipo, o Lakers é a putinha do Dame, né? A gente pode falar isso.
Caralho. O cara acabou de ser eliminado pro Lakers.
Mas ele é a putinha do Lakers, cara. Na moral, não vem com essa.
Não, o Lakers é a putinha dele ou ele
o
é a
putinha?
O Lakers
é a putinha. Ah, cara, tá. Esse pai é uma relação de via dupla, Tomás. Acho que depende não, muito da situação.
Não, mas assim, o Dame, cara, ele... Mano, não teve essa de começar devagar, velho. O cara já começou em outro nível, velho.
Cara, não é à toa que ele é um dos melhores jogadores da liga atualmente. Pra mim, o melhor armador da liga atualmente. Cara, nesse ano só se liga nisso, velho. Nesse ano ele recebeu o prêmio de novato do mês em todos os meses. Tipo, não teve pra ninguém. Ele terminou em 12º em pontos por jogo em toda a NBA, não só entre os rookies, o que é um absurdo. E se juntou a Blake Griffin, David Robinson, o Almirante e Ralph Sampson como Rookie do Year, Mandei mal. Cara, o inglês desnecessário é uma draga. Como o novato do ano, unanimemente. Ele se juntou só a esses três nomes. Cara, eu mandei mal demais agora. Mas a ser o Rookie of the Year de maneira unânime, Tomás. Sabe, depois dessa... Oi.
Uma coisa que acho que deve ter sido, que foi muito importante pra ele, tipo, ganhar esses prêmios e tal, foi que, tipo assim, ele tinha espaço, o Portland deu espaço pra ele jogar, pra ele entrar na titularidade, mano, porque ninguém que sai do banco faz, tipo, 30 e poucos pontos, quase 40 pontos. Então, cara, eu acho que se deu muito a isso, da oportunidade que ele teve de já começar jogando, da necessidade que o Portland tinha e do vigor dele, tá ligado? De jogar tudo.
Sim.
Acho que isso é pica.
E junto com a ética de trabalho que ele pegou dos dois coaches que foram muito importantes pra vida dele, né? Eu acho que tudo isso, tudo que a gente comentou na infância dele, acarretou no DM que a gente viu nessa Rook Season, por sinal. Porque, tipo, tudo que ele passou na infância, todos os perrengues que ele passou, tudo aquilo que ele teve que treinar, teve que perder rolê, teve que ficar o final de semana inteiro treinando, teve resultado, cara, não é à toa. Sim. E na Sophomore Season, cara, ele não baixou o nível. Ele começou a jogar mais ainda. Vamos falar da Sophomore, Tomás?
Vamos. Porque eu não falei bora, né?
Eu tava só esperando bora. Vamos.
Após draftarem CJ McCollum, os Blazers terminaram em quinto na Conferência Oeste, com um recorde de 54 vitórias e 28 derrotas, pegando o Rockets na primeira fase dos playoffs. Essa temporada marcou o primeiro All-Star Game de Dame, que fez uma season absurda ao lado de LaMarcus Aldridge e Batum.
Então, já na segunda temporada de Dame na NBA, ao lado de LaMarcus Aldridge e de Batum, ele teve uma outra temporada espetacular, anotou 21 pontos de média, 5 assistências, quase 40% de 3 pontos, e ainda por cima, que nem o Tomás falou, jogando novamente os 82 jogos. O cara é um absurdo, ele começou outubro e novembro muito bem, só que, cara, dezembro, tá ligado quando o cara tem um mês, assim, um mês que tu tá imparável. Ele teve isso essa temporada, por sinal.
Uhum,
o cara tá
é.
Imparável. Mano, ele teve isso já na Sophomore Season, teve dois jogos back-to-back, um contra o Cavs, que ele meteu 36 pontos, 10 assistências e 8 rebotes, e depois, um dia depois desse, ele anotou de novo 36 pontos contra o Minnesota Timberwolves, cara. O cara tava imparável, ele chutava de onde ele... Mano, onde é que ele queria, assim, ele pegava e só arremessava e caía as bolas. O Dame tem muito isso. E já pra começar o ano de 2014 bem, lá em janeiro, bem no inicinho, ele bateu o career high dele contra o Sacramento Kings, meteu 41 pontos e 26 deles só no último quarto, que ali é o Dame Time, né?
É sangue frio.
26 pontos no último quarto é muito absurdo, mano. Eu juro, é muito absurdo. Ainda mais pra um sophomore. Depois de todas essas atuações clutches, absurdas, o Dame foi eleito um All-Star pela primeira vez, Tomás. O que que tu ia falar?
Não, eu ia falar... Porque, cara, pensa, se alguém mete 26 pontos em um quarto, no primeiro quarto, por exemplo, mano, o cara tá no pace pra fazer, tipo... O cara tá no pace pra fazer... É, mano, porra.
É um absurdo isso, velho. Na moral, o Dame é muito foda. O Dame é muito foda e ele tem esse vigor físico que, cara, o cara pode jogar um jogo completo de 48 minutos back-to-back ainda. Não duvido. Já no final de Semana das Estrelas, o Dame participou... Se liga, velho. Ele participou do jogo dos novatos de novo, porque ele era um sophomore. Novamente, defendendo o título do Skills Challenge, do campeonato de 3 pontos... Do Dunk Contest e do Jogo das Estrelas. Ele participou de tudo. Eu juro, ele participou
show.
De tudo.
Só faltou o show
faltou...
do intervalo.
Porra, velho, eu não tinha pensado nisso.
Imagina.
Caralho, ia ser muito da hora. Nossa, ia ser muito da hora. Mas ele tocou nesse último All-Star, não tocou?
Ele cantou.
Nesse ano. Uhum. Ah, ele é muito bom, juro. O disco dele é muito bom, fica a dica. Daí, Tomás, vou comentar um pouco como é que foi cada um desses negocinhos aí do All-Star Weekend. O Dunk Contest foi muito escroto. Acho que foi o pior Dunk Contest que teve. Porque foi tipo um contra um da Conferência Leste contra Oeste. Tipo, tinham quatro nomes da Conferência Leste contra quatro nomes da Conferência Oeste. Daí no início, eles faziam meio que um warm-up que cada um dos quatro jogadores da Conferência tinha que meter pelo menos uma dunk, daí a layup, pá. Era muito nada a ver, foi muito chato. Daí depois eles tinham que fazer um mata-mata, tipo um da Oeste contra um da Leste. E o Dame já pegou logo o Terrence Ross, que, mano, o Terrence Ross
é outro
dunker, então não tem muito o que fazer. O Dame não foi longe. E só pra ressaltar um conteúdo de outro antiquário, esse foi aquele dunk contest que o Paul George meteu aquela dunk brilhando no escuro e pulando o Roy Hibbert depois.
Eu fui ver, é muito então top, foi...
É muito foda, velho. Então foi esse dunk contest. Aí no campeonato de 3 pontos também era o mesmo esquema, 4 do Oeste contra 4 do Leste. O maior pontuador de cada conferência se enfrentava na final, o que é uma viagem, cara. Esse All-Star foi uma viagem sem fim. Se eu não me engano, o Dame ficou em segundo, perdendo só pro Bellinelli da Conferência Oeste. E é importante falar que o Dame pontuou mais que o Curry nessa competição de 3 pontos. Aí no Skills Challenge também foi outra viagem, Tomás. Eu sei que eu tô me alongando, mas é que foi muito bizarro esse All-Star Weekend, cara. O Skills Challenge era de dupla, velho. Não era, caralho, tipo... Era de dupla. E a dupla do Dame era o Trey Burke.
Educação física, tá ligado? Agora.
Mano, é a própria educação física. Ele fez dupla com o Trey Burke, que agora tá no Dallas Mavericks. Que, mano, eu não sabia que ele também tava tanto tempo assim na liga, mas tudo bem. E o Dame foi campeão de novo, back-to-back do Skills Challenge. E aí, pra se sacramentar no jogo das estrelas, o primeiro jogo das estrelas dele, no domingo, ao lado de LaMarcus Aldridge, companheiro de equipe, ele jogou apenas 9 minutos, anotou 9 pontos e foi isso, Tomás. Acho que tá de bom tamanho pra um sophomore, né?
Porra, foi Lala. Mano, pra quem estreou no jogo das estrelas, tá bom. O Ingram que o fale, né? O cara jogou meio segundo.
E meteu uma reversa, nada a ver, errou um arremesso. Foi isso.
Não, mas ó, voltando aqui pro Dame, depois do All-Star Weekend, ele, em abril, ele assinou uma extensão do contrato com a Adidas, que, pra quem não sabe, ele tem agora, não foi aqui, mas ele tem a linha de tênis dele, os Dames.
Muito foda.
Acho que isso é muito interessante, isso também é algo, querendo ou não, os boots, a gente começa a ver, né? E,
sim,
mano, é um negócio que é muito marcante na carreira dele, os boots, ele... Tipo, sempre com o personalizado dele. Eu acho que isso é muito, muito bom. É um dos tênis mais bonitos que tem, o 5, no caso.
Sim, e, mano, compensou muito pra marca do Dame, né? Porque, tipo, eu juro, esse negócio de marketing funciona muito pra marca do jogador. Eu juro, jogadores sem muita expressão, sem muita parceria com marcas, esses jogadores são muito difíceis de crescer. O Dame, já com 23 anos, logo assinou uma extensão de contrato, velho. Que era um pouco, ele ganhava um pouco menos que o Derrick Rose, que recente tinha sido MVP. Então pensa, cara, os caras já botavam fé no Lillard, velho.
É, pois, mano, pois é, isso ajudou ele a crescer, querendo ou não, também. Quer dizer, foi meio que uma simbiose, assim, os dois se ajudaram a crescer de uma forma.
Sim.
E, cara, agora voltando pra temporada mesmo, os Blazers, eles ficaram em quinto na conferência, com recorde de 54 vitórias e 28 derrotas. E nos playoffs, logo, eles foram pegar o Rockets, que nessa temporada, querendo ou não, se tu for olhar no papel, assim, tava forte. Claro, James Harden tava no seu segundo ano de Houston, ainda não era James Harden MVP, obviamente, mas eles tinham Patrick Beverley, eles tinham Jeremy Lin, pós-Linsanity, que tá bem presente na carreira dele, pelo menos, e, cara, Dwight Howard, pós-Lakers. Então, assim, no papel, é um puta time.
Cara, na moral, esse time... Se tu fosse pegar cada um em seu auge, eu juro, cada um em seu auge, James Harden no auge, Beverly no auge, Linsanity queimando a rodo, Dwight Howard, cara, dá um time campeão, dá uma dinastia.
Sim. Cara, aí no primeiro jogo dessa série, que era a estreia do Dame em playoffs, né, eles não foram na temporada de rookie, mas na série eles acabaram indo, os Blazers, eles ganharam na prorrogação de 112 a 120, com 31 pontos e 9 rebotes do Dame. Então, assim, porra, cara, tu estreia em playoffs, tu já faz isso, mano. Imagina o que vai ser o resto. Porque nessa série, obviamente... Mano, obviamente ele tinha nas costas dele LaMarcus Aldridge, que no jogo 1 anotou 46 pontos e logo no jogo 2 anotou 43. Então, assim, não era o Dame carregando o time ainda. Era bem mais uma construção.
Tem isso mesmo, porque é importante falar que a gente fala dessas médias absurdas do Dame, tanto na rookie quanto na sophomore season, mas ainda ali, nessa época, o LaMarcus Aldridge era o cara da franquia, ele era o franchise player desse time do Portland, ele teve uma temporada muito boa com o Brandon Roy, que acabou se machucando, e o Aldridge, cara, pra quem assiste os jogos do Spurs agora e pensa, porra, ele é um morto, que eu não imagino isso, porque pra mim ele é o melhor jogador do San Antonio Spurs.
Diego Souza.
É, ele é tipo um Diego Souza. E tipo, cara, o LaMarcus Aldridge é um puta jogador. E pense que aí ele tava novinho, ele devia ter um quê? Uns 25, 26 anos. Ele tava com muita gasosa pra queimar ainda, então o Aldridge tava no auge, Thomas.
Sim, mano, eu acho que era o Portland nessa época, ele era bem mais recheado, querendo ou não. Claro, não acho que a gente pode falar disso mais pra frente, mas enfim. Nessa série em si, ela fechou em 4-2, e o Damian, ele teve média de 25,5 pontos e quase 50% no aproveitamento de 3 pontos. E, cara, o que dá pra lembrar dessa série, eu acho que isso fica nos anais da NBA. E, cara, fica nos anais da carreira do Damian, que ele não fez uma vez, né? Porque a gente vê que ele já fez isso mais vezes.
Tomás.
Só que, pode falar.
Isso fica nos anais de Patrick Beverly, velho. Tomou no rabo. Legal. Conta pra galera isso aí.
Cara, a bala foi o seguinte. Era um win or go home pro Houston. Porque a série tava em vantagem. Tava 3-2 pro Portland. Então eles tinham que ganhar. E tava, o Demi já tava com 23 pontos e faltava 0,9 segundos. E era um lateral pro Portland. Pra ganhar o jogo, né, pô? O Demi recebeu uma screen. Ele tava bem marcado. Recebeu o screen e matou na cara do Chandler Parsons uma bola buzzer beater pra mandar o Houston pra casa, bem parecido com o que a gente vai falar contra o Oklahoma.
Foul to give for Houston. 9/10 left. A 3 wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard got it!
E assim, aí começou o que, que a gente ia provar, o veneno que a gente ia provar.
Tomás, posso comentar um negócio?
Diga.
Cara, olhando a cena, tipo, falta 0,9 segundos. O Houston tá na frente num jogo 6 de playoffs. Primeiro playoff da carreira do Damian Lillard. Faltando 0,9 segundos, ele tava, tipo, esperando a bola. Cara, ele tava muito de boa, velho. Eu juro, ele tava com os braços, tipo, ele tava bem marcado, mas ele tava, tipo, todo largadão. Aí ele pegou um screen, arremessou uma bola, tipo, ele só jogou a bola pra cima, ele nem fez o arremesso completo. Patrick Beverly olhando com uma cara de bunda pra ele e começou aí a treta, né, Tomás? Começou aí a treta, sim. Que se prolongou até 2020, que a gente teve um negócio ontem. Ontem a gente tava até gravando um episódio sobre o Denver eliminando os Clippers. E, cara, a treta se prolongou pro Twitter, foi um absurdo, CJ McCollum... que, por sinal, debutou nessa temporada. Essa temporada que a gente tá falando agora foi a Rookie Season de CJ McCollum. Então, cara, é muito louco isso, porque o Damian é muito foda, velho. Ele como é que se diz? Ele carrega inimigos por toda a NBA, velho. O que ele já mandou de gente pra casa é um absurdo.
Ele é incendiário. Querendo ou não, ele é incendiário. Ele sabe fazer as pessoas gostarem muito dele e não gostarem muito dele também. Porque, mano... Ter o Damian Lillard do teu time, velho, tu fica feliz, mas tá jogando contra, velho. Acabou-se que era doce.
Eu provei desse veneno.
Só pra fechar aqui, depois dessa série que o Portland levou, eles foram jogar contra o San Antonio Spurs, que foram campeões essa temporada, né? Porque o Spurs acabou ganhando em 5 jogos do Portland, e foi isso, cara. O Damian fez história nesse playoffs, mesmo perdendo nas semifinais de conferência. Ele fez história, ele foi um sophomore eleito como All-NBA 13. Então, cara, o cara é vapo.
O cara é vapo demais. Esse 13 que ele foi selecionado tinha ainda o LaMarcus Aldridge, Paul George, o melhor canhoto da NBA atualmente, na minha opinião, Goran Dragic, e ainda tinha o Al Jefferson. Então, cara, ele tava com nomes seletos. Não é à toa que ele é um puta jogador. Bora pra temporada 2014-2015?
Bora.
Chama. Com a adição de Wesley Matthews, os Blazers ficaram com a quarta seed na Conferência Oeste, com um recorde de 51 vitórias e 31 derrotas. E novamente, Lillard foi um All-Star e acabaram enfrentando os Grizzlies na primeira fase dos playoffs.
Thank you. Na temporada de 2014-2015, o Dame ele melhorou em quase todos os seus stats, anotou 21 pontos por jogo, porém teve a pior marca de aproveitamento de 3 pontos na carreira dele, com 34%, que continua alto, querendo ou não.
Não, e... é regular, regular.
É, regular, tá. E, novamente, ele jogou os 82 jogos, ou seja, foram 3 temporadas seguidas que ele não deixou de jogar nenhum jogo, ou seja, ele jogou tudo que precisava e mais playoffs, pra te ver como o cara é vitalício, o cara é osso brabo, assim.
O cara aguenta, hein?
É, o cara aguenta. E, cara, o pior dessa parte dos 3 pontos é que ele começou os 2 primeiros meses com um aproveitamento muito bom, muito interessante, só que daí em janeiro isso começou a se perder. Que eu acho que também é muito difícil manter uma regularidade na bola de 3, assim, tem que ser muito brabo. Mas assim,
sim.
Mesmo assim, o Dame ele bateu o recorde de mais bolas de 3 feitas por um jogador nas 3 primeiras temporadas. Ou seja, ele é um jogador com mais bolas, jogador mais novo com mais bolas de 3, mais ou menos, vou pensar assim. Só que agora ele perdeu esse recorde pro Buddy Hield, que é justo, mais ou menos, enfim.
Vai lá.
Cara, em dezembro desse ano, dá pra salientar, é que o Dame ele bateu o career high dele contra o San Antonio Spurs de 43 pontos. Que seria classificado como aquela vingança de temporada regular, né, Pedro?
Aquela vingança muito nada a ver, que a gente sempre falou do Paul George, que, mano, Paul George, quando ele ia jogar contra o Cleveland de LeBron James, na temporada regular, o cara metia 70 pontos, baixava o Michael Jordan nele, ele fazia tudo e mais um pouco, ganhava na temporada regular, chegava em playoffs e pipocava, cara. É que nem esse bagulhinho, tipo, ah, é uma vingança de temporada regular, nada a ver, o que interessa é playoffs, né? Por favor, me ajuda a te ajudar.
Isso é verdade, mano. E assim, acho que o que interessa nesses 43 pontos é a composição, porque 4 dias depois ele anotou 40 pontos contra o OKC, e uma semana depois ele fez 39 pontos contra o Lakers. A gente já viu isso nessa temporada, na temporada atual, isso aconteceu, claro, em uma proporção um pouco maior, porque ele já estava mais experiente e tal, mas assim,
sim,
o Dame ele tem esses... Tipo, o mês... Um dos meses na temporada vai ser o mês Dame, tá ligado? Que ele vai ganhar o Player of the Month, ele vai meter 50 pontos, ele vai ser o cara, tá ligado?
Cara, já não é a primeira vez que ele tem um mês com média de 40 pontos, que é um absurdo. Então a Adidas não foi trouxa nem nada e já em janeiro desse ano lascou-lhe o primeiro Signature Shoes do Damian Lillard. E não é o Dame 1, é o D. Lillard 1, que ele parece meio que uma chuteira de futsal, pra ser bem sincero, só que era bonito, procurem aí. É, não, ele parecia uma chuteira de futsal, aquelas mesmo de futsal, não é nem essas de campo, assim. Uhum. Uma chuteira toda estranha, parece. Mas era bem bonita e foi o primeiro de muitos. A gente sabe que o Dame tem os tênis mais fodas, na minha opinião, uma das linhas mais fodas de tênis. E não é à toa. Daí, logo depois que ele assinou esse contrato, eu acho que foi uma mandinga, Tomás. Porque Blake Griffin sofreu uma lesão e o Dame foi escolhido para substituir ele no All-Star. Então, mais uma vez, ele foi All-Star, dessa vez substituindo o Blake Griffin. E, cara, anotou 11 pontos, foi o segundo All-Star nas 3 primeiras seasons, o que é um absurdo. É o que a gente imagina de um jogador desse patamar. E depois de terminarem em quarto na Conferência Oeste, os Blazers foram enfrentar aquele puta time do Memphis Grizzlies, de Mike Conley, Zach Randolph, Mark Gasol, Tony Allen, até o Vince Carter tava lá metendo uns game winner, nada a ver. Então era um time muito bom. Era muito difícil do Portland passar por eles, mesmo o Portland tendo tido uma campanha espetacular, LaMarcus Aldridge jogando muito, Batum ainda jogando muito, mas eles acabaram sendo quase que varridos. O Grizzlies passou o trator nos Blazers, o Dame com 22 pontos não foi suficiente, e eu acho que essa série foi meio que o divisor de águas para a saída do LaMarcus Aldridge, que eu acho que, virando a casaca pra caralho, foi pro San Antonio Spurs, mas isso
sacanagem.
Não é uma discussão pra gente fazer aqui. Sacanagem demais, acho que ele queria ser campeão e viu que em Portland não dava, e não deu certo também em San Antonio, a gente tem que falar isso, mas mesmo assim acho que esse foi o divisor de águas. Eu acho que com a saída do LaMarcus Aldridge, o Portland de Terry Stotts conseguiu, não é absorver, mas conseguiu tirar mais de CJ McCollum, que a partir daí se tornou o sidekick de Damian Lillard. Vamos falar dessa temporada da ascensão do CJ McCollum, Tomás?
Bora! Após a saída de Aldridge para o Spurs, CJ McCollum se tornou ajudante de Damian Lillard. Os dois juntos ajudaram Portland a ficar em quinto com recorde de 44-38. Nesse ano, Damian assinou sua primeira extensão de contrato. Na temporada 15-16, a quarta temporada de Damian Lillard, ele acabou a temporada e assinou uma extensão com os Blazers de US$120 milhões por 5 anos. E junto com isso, na off-season, o LaMarcus Aldridge optou por não renovar o contrato e sair do Portland. Aí ele acabou indo para o San Antonio, como a gente sabe. E assim, essa temporada ele jogou 75 jogos, depois a gente vai falar por que, que não foram todos os 82, e anotou 25 pontos por jogo, 7 assistências e 38% na bola de 3. Se tornando, acho que eu posso dizer, né, Pedro, franchise player desse Portland.
Cara, eu separei uma discussão pra gente fazer mais pra frente, ainda na temporada 17-18, mas eu acho que sim, ele é o franchise player, acho que até antes do LaMarcus Aldridge, mas agora sim ele deu aquele boom na carreira pra ser um All-NBA, né?
Sim, agora querendo ou não, ele ganhar mais highlight, mais espaço no time, e com essa saída do LaMarcus Aldridge, alguém tinha que crescer, e acabou crescendo CJ McCollum, que a gente conhece muito bem. Damian Lillard, CJ McCollum, talvez um dos melhores backcourts da liga atualmente, mas ele recebeu...
Muito melhor que Westbrook e James Harden, então, mas isso não entra na vida.
Isso aí é outra coisa, mas talvez, assim, ele entrou jogando 35 minutos por jogo e anotando 21 pontos de média, porque querendo ou não, o CJ é muito importante para a carreira do Damian, eles estão quase todo tempo juntos, né? E são bem resenha junto, inclusive. Teve aquelas lives que eles faziam no Twitter, nossa, usando o Patrick Beverly. Muito bom.
Mano, as lives do CJ com o Dame, velho. Eles são daquele nível Boban Marjanovic e Tobias Harris. Tipo, eles são muito parça, não dá pra tirar um do outro. Eles zoando os pentelhos de Jamal Murray naquele vídeo que saiu. Cara, eles são muito engraçados juntos, na moral. Olhem os tweets dos dois, cara. Zoando o Beverly, o Paul George. É muito bom, velho. É muito engraçado.
Enfim, aí começou a temporada, né, 2015-2016, e com a ajuda do CJ, o Damian ele começou batendo vários recordes. Por exemplo, no primeiro jogo da temporada, que era contra o meu Pelicans, o Lillard meteu 21 pontos e 11 assistências. Só que daí nesse jogo, ele chegou à marca de 600 bolas de 3 pontos na carreira, sendo o jogador que bateu essa marca mais rápido, o jogador mais jovem a bater, provavelmente, em apenas 247 jogos, quer dizer, em apenas 247 jogos, isso. Caralho, mal.
As ideias do cara.
Me confundi todo, velho. Mas enfim, e essas 11 assistências marcaram 1.500 na carreira dele, sendo o Blazer mais rápido a chegar a essa marca. Eu acho que, cara, eu não vejo o Dame como um cara que faz muito time rodar, querendo ou não, ele é mais, tipo, bola embaixo do braço e vamos pra jogo, né?
Cara, ele é aquele clássico tipo de jogador que faz estatística, cara. Tu olha as estatísticas, ele tem quase 10 assistências por jogo, mas daí tu vai ver, ele monopoliza todos os arremessos, ele dá um passe pro lado, o cara mete a bola de 3 e contabiliza a assistência, que é o mesmo caso do Andre Drummond, tá ligado? O cara tem 20 rebotes por jogo, porque ele pega todos os rebotes do time, velho. Ele só faz, tipo, a maioria dos rebotes
isso, tá,
são rebotes defensivos, sem box out, sem nada, ele só vai lá, pega e faz o dele. E gera estatística, cara, é legal pra quem lê depois.
Sim. É, tá, agora indo pro outro lado, nessa temporada ele acabou com a sequência dele de 275 jogos consecutivos que a gente vinha falando, devido a uma fascite plantar, uma lesão. Mesma lesão do Luan do Grêmio que o Pedro tava comentando.
Cara, essa lesão aí me fez chorar, Tomás, porque a gente perdeu o Rei da América, velho. A gente perdeu o Rei da América com essa lesão. É uma lesão bem chata e o Dame. Cara, pelo incrível que pareça, ele não teve complicações depois disso, porque agora eu vou pegar o exemplo do Luan, porque a lesão é legal de falar sobre isso. O Luan tava jogando muito, mas ele já tava jogando com essas dores. Mas a fascite plantar é uma dor que, como é que se diz, Tomás? É progressiva, vai sempre aumentando. Como é que é o nome desse tipo de doença mesmo?
Eu penso em crônica, não é crônica?
É, isso, é uma doença crônica, cara. A dor vai começar a aumentar cada vez mais. E pelo visto, nas últimas temporadas, o Dame não tem tido esse problema, o que é muito bom. E ele voltou pontuando muito depois dessa pausa de 6 jogos aí. Então, porra, eu fico feliz, porque a gente poderia ter perdido outro Luan, né?
Sim, porra. Não, mas, inclusive, as lesões que ele teve nessas últimas temporadas foram decorrentes de outras coisas, não dessa fascite plantar por si, né?
Sim.
Porque ele perdeu 6 jogos e depois, quando voltou tudo ao normal, ele jogou contra o Warriors, que é considerado pelo Pedro uma das putinhas do Dame, mas é uma relação back-to-back, porque o Dame, ele chegou, anotou 41 pontos contra eles, depois, ainda antes, aí quando ele voltou, ele meteu 51 pontos e o Blazers acabou ganhando. Só que não é sempre que o Blazers ganha do Warriors, tá ligado? A maioria das vezes era o contrário.
Mas, cara, a gente tem que lembrar que essa foi a temporada dos Warriors de 73-9, né? O recorde que eles bateram, o recorde do Chicago Bulls. Então, porra, é muito difícil ganhar desse Warriors e o Damian Lillard botou o Curry no bolso, né? Então, a gente tem que falar isso aqui, Thomas.
Hey, what though? Damian Lillard is a guy who gets motivated.
There's 50. 50. Yeah, that's right.
Come back after the All-Star break. The big question to start tonight was, how could they maintain?
Esses 51 pontos provavelmente foram o career high dele, né? Acho que até agora foi a maior
pontuação. Até o momento.
Sim. E, cara, pra fechar a temporada regular de uma forma maestral, o Dame, ele iniciou uma sequência de 15 jogos seguidos com 20 ou mais pontos, incluído um jogo contra o Wizards que ele anotou 41 pontos e 11 assistências. Acho que essa foi, cara, a temporada regular.
O Dame, mano, o Dame tem isso, tá ligado? Ele tem uma sequência de jogos, a gente já falou isso aqui, que, cara, ele vai meter uma média de 50 pontos por jogo em uns 6 jogos. A gente vai falar porque aconteceu realmente isso que eu acabei de falar.
Todas as vezes.
Mas, realmente, pra carimbar essa temporada espetacular do Damian Lillard, o Portland ficou em quinto na conferência, indo enfrentar os Clippers de Blake Griffin, DeAndre Jordan, CP3 nos playoffs. O que seria uma tarefa muito difícil, mas com médias de 26 pontos nos playoffs, não teve, tipo, Chris Paul, que é um puta marcador, nem viu o Dame passar, o que é um absurdo, e o Portland bateu os Clippers em 4-2 e foram enfrentar o embelado Warriors, né? O Warriors vinha sendo, porra, o Warriors é o Warriors, não tem como eles não estarem embalados, e eles foram enfrentar o Portland, que eu disse que é a putinha do Dame. O Dame pontua muito mesmo contra o Warriors, só que dessa vez a putinha, que nem o Tomás falou, foi uma relação de mão dupla. A putinha, nesse caso, foi o Lillard, foi o Portland, porque o Golden State fechou a série em 4-1. E aí o resto é história, né, Tomás? Desses 5 jogos que a gente teve nessa série, desses 4-1 do Warriors em cima do Portland, tem que ressaltar o jogo 3, que o Dame anotou 40 pontos e 10 assistências, garantindo a única vitória do Portland. Então, tipo, teve um vislumbre, porque tava 2-1, mas mesmo assim não teve como, foi do mesmo nível praticamente de Lakers e Portland essa temporada, tipo, que a galera hypou, mas não tinha como, esse time do Warriors era imbatível. Aí no final da temporada o Dame foi eleito o armador do All-NBA Second Team ao lado de CP3, ficou em 8º na corrida para MVP, mas esse ano foi o MVP do Curry unânime, então não tinha o que fazer. E para consagrar, o CJ McCollum foi eleito o MIP da temporada, o que é muito legal, porque ele realmente mereceu, aumentou muitos minutos.
Foda.
Mas ele mereceu juntando esse Batman e Robin que eles têm essa relação. Cara, bora pra temporada 16-17?
Bora.
Te cortei pra caralho agora, né? Eu não sabia o que tu ia falar. Manda bala, Tomás, depois a gente vai.
Eu ia falar que é bem Batman e Robin mesmo, tá ligado? Que um é foda pra caralho, o outro tá ali pra caso precise salvar a pele dele, ele faz o dele, tá ligado?
Sim, ele faz o dele, então bora lá. Mal eu. Na temporada 16-17, Lillard já atingiu sua maior marca de pontos por jogo. Porém, com o time cheio de desfalques, eles ficaram com a 8ª vaga na Conferência Oeste, com um recorde de 41 vitórias e 41 derrotas.
Na temporada 2016-2017, o Dame teve média de 27 pontos por jogo, 6 assistências e 37% na bola de 3. Começando nessa temporada a se tornar o logo Lillard, começar a tentar chutar aquelas bolas de 40 feet, 30 feet, lá que eles falam, ele é o recordista, inclusive, nos 40 pés de distância. E eu e o Pedro, a gente tava na discussão de que ele talvez seja melhor que o Curry nisso.
Cara, eu pensei num negócio que dá pra gente falar aqui, que a gente falou no antiquário do Curry ainda, que o Curry mudou o jeito que se joga o jogo. Com essas bolas de 3 em transição, bola do logo, bola de muito longe da cesta. E, cara, eu acho que o Dame teve muita influência nisso, porque poucos jogadores costumavam fazer isso. O Curry entrou um pouquinho antes que o Dame na liga. Eu acho que o que o Curry vinha fazendo, o Lillard começou a absorver e fazer até com maior excelência. Eu acho que o Curry foi muito importante pro estilo de jogo do Lillard, porque ele sempre teve essa bola de três, mas não desse nível que a gente vê hoje, né?
Sim, pode até ser. Eu acho que o Lillard soube surfar bem nessa onda e soube... Tipo, ele era o jogador que encaixava... Ele se deu muito bem porque ele conseguia se encaixar nessa tendência, né? E ele ainda hoje se encaixa. E, porra, eu acho que isso dá muito ao fato dele ser... Mano, dele ser corajoso, tá ligado? De pegar uma posse e chutar uma bola de... Mano, tem que ser muito corajoso pra fazer isso, velho. Ou tem muita moral.
E a diferença dele e do Curry, tipo, eu não tô comparando, eu acho o Curry muito mais jogador, mas o que tem o fator atleticismo do Lillard, que isso importa muito. Então eu acho que o Lillard surfou muito nessa onda que nem tu falou, Tomás. Gostei desse teu adjetivo.
Enfim, agora voltando aqui pra season, o CJ, que também era, que é o Robin, né, junto com o Lillard teve uma temporada de 23 pontos por jogo, ele se tornando, então, um dos primeiros backcourts com 23 pontos por jogo, mais, né. E assim, nessa temporada, ela abriu com o Lillard metendo 39 pontos, 9 rebotes e assistências contra o Jazz, que deixou todo mundo hypado, dizendo assim, olha, prestem atenção nesse cara que ele pode ser MVP dessa temporada. Vocês já sabem que ele não foi, mas todo mundo fala que... Exatamente. E assim, no jogo seguinte ele manteve alto nível, meteu 37 pontos e um floater game winner na prorrogação para ganhar do Denver, ou seja, mostrando que ele é clutch, né, Dame Time. Não tem. E olha,
Dame Time,
nessa temporada ele sofreu uma lesãozinha, nada sério, de seis jogos também. Só que daí ele voltou contra o Warriors, mantendo a excelência de terno, jogando de tuxedo, que nem meu pai fala, e bateu a marca de 8 mil pontos, 2 mil assistências, nas suas 5 primeiras temporadas. Ou seja, só ele, LeBron e Jordan tem essa marca. Não sei se alguém mais vai bater. Mas, porra, Tomás, 8 mil pontos e 5 seasons é fogo.
Cara, eu não tô brincando, velho. O Luka Doncic vai fazer isso, mano. Eu juro, pode me cobrar daqui 3 temporadas. O Luka Doncic vai bater isso. Pode anotar, velho.
Enquanto isso, só tem esses 3. Vamos esperar o Luka Doncic fazer mais 3 temporadas. Mas, enfim. Aí, no mês de março, o Dame e o CJ, óbvio, eles tiveram grande importância para os playoffs irem... Para o Blazer irem para os playoffs. Que eles fizeram um recorde de 13-3 nos últimos 16 jogos, clinchando a última vaga da conferência, a oitava vaga. Cara, e nesse mês, o Dame foi o mês dele. Ele meteu 30 pontos por jogo e ele ganhou o prêmio de jogador do mês, né?
Cara, não é à toa. O cara é uma máquina. Ele não tem o que fazer. Ele terminou a temporada com 59 pontos contra o Jazz, velho, que é um absurdo. Ele bateu o career high dele no último jogo da temporada. E, cara, ele e o CJ... Praticamente, mano, dá pra falar que foram eles dois sozinhos, né? Mano, os dois praticamente sozinhos ajudaram o Portland a clinchar a oitava vaga na conferência com um recorde 41-41, que é muito engraçado esse recorde, não sei se pra ti, mas pra mim eu achei engraçado.
É estranho.
Mas logo eles já foram enfrentar os Warriors nos playoffs. Obviamente o Golden State embalado, o Golden State que viria a ser campeão essa temporada. Então, cara, não tinha como, né? Não tinha como.
Não dava.
Foram varridos pelos Warriors após um jogo 4 espetacular até do Dame, que não foi suficiente. Ele tentou, mas não conseguiu. Ele meteu 34 pontos, mas, cara, não tem como. Não tinha como. Nesse playoffs ele teve 28 pontos de média, muitos arremessos por jogo. Ele arremessava praticamente todas as posses. Ele queria decidir, porque depois da saída do Aldridge foi isso, tá ligado? Os arremessos que o Aldridge tinha, que era a maioria dos arremessos do time, acabaram caindo nas mãos do Lillard. Então tem muito isso. Mas não teve como, ao final da temporada o Dame foi coroado com o prêmio Magic Johnson, da temporada 16-17, que eu não fazia a menor ideia da existência desse prêmio, Tomás, que representa meio que um jogador muito bom dentro e fora das quadras. Tipo, é um jogador que joga muito bem dentro da quadra, é um jogador muito legal com a torcida, com a mídia, muito respeitoso aos juízes. Então o Dame tem esse prêmio, não é à toa que o cara é muito carismático, ele é muito gente boa. É um cara que eu gostaria muito de conhecer, trocar uma ideia, porque deve
ele
ser muito
Cole.
Massa. Mano, eles são muito resenha, velho. Juro, ele deve ser muito resenha.
Esse é o prêmio da resenha, tá ligado? É o prêmio de se tu é resenha, tá ligado? Se tu joga bem e se tu trata os outros bem, tá ligado?
Então, vamos rebobinar isso aqui e falar que o Dame ganhou o prêmio resenha 2016-2017, E por mais que ele tenha feito tudo isso, todos esses absurdos, o cara não ficou em nenhum All-NBA dessa vez, o que foi uma injustiça, né, Tomás? Mas eu acho que daqui pra frente não tem como, cara. Daqui pra frente não tem como tirar ele de qualquer All-NBA team. Então, bora falar da temporada 17-18, que essa aí tem muita coisa pra falar.
Dame fez sua melhor temporada na NBA, tanto individualmente quanto coletivamente, ajudando o Blazers a ficarem com a terceira posição na Conferência Oeste.
Então, Tomás, de uma das temporadas mais importantes até agora para a carreira do Damian Lillard, a temporada 2017-2018, ele já começou com médias de 27 pontos por jogo, sendo líder de Portland, pontuando muito. Logo no início da temporada, ele ficou em oitavo na pontuação como maior pontuador da franquia de Portland. E, cara, eu tava escrevendo o roteiro, já vou até dar um spoiler pra vocês, tava escrevendo o roteiro, daí na temporada seguinte, a 18-19, eu fui olhar que ele já era o segundo da maior pontuador da história da franquia. Então, cara, é muito fácil isso, velho. Parece que é muito fácil. O cara pontua, mano, o cara pontua muito, velho. O cara bateu sete caras em uma temporada só, é um absurdo isso. Essa temporada em dezembro, ele já jogou, mano, teve um jogo contra o Houston, que ele meteu 9 bolas de 3, eu juro, tava caindo tudo que ele jogava pra cima. E ele meteu 35 pontos. Só que na sequência, Tomás, ele foi enfrentar a putinha dele. Ele foi enfrentar o Golden. Foi enfrentar o Golden, cara. E nesse back-to-back, é importante falar que foi o primeiro jogo que eu assisti do Lillard já entendendo de basquete, cara. Esse jogo passou na ESPN, se eu não me engano. E eu falei, cara, quem que é esse maluco aí? Eu tô começando a gostar dele. Eu comecei a jogar com ele no 2K e comecei a ficar hypado. Se não me engano, eu comecei uma carreira com o Portland no 2K depois desse jogo. Foi muito da hora. E esse jogo ele meteu 39 pontos, mesmo assim os Blazers perderam, só que ele jogou muito, ele destruiu esse jogo, ele acabou com esse jogo. E mesmo sabendo de tudo isso que ele fez, ele jogou esses dois jogos com desconforto na panturrilha, cara.
Ele sentiu a pantu,
e mesmo assim ele fez dois back-to-backs com mais de 35 pontos. O cara é uma máquina, aí ele acabou ficando fora de alguns jogos. E mesmo assim, nessa temporada, ele meteu 23 pontos contra os Pelicans. Que nem eu falei, ele ficou em sétimo aí na pontuação. Depois desse jogo, ele ficou em sétimo como maior pontuador na franquia. E é muito absurdo isso, cara. Ele vai passando muito fácil, galera. Eu juro, é muito fácil. Após todos esses recordes, esses jogos espetaculares, ele foi selecionado como jogador da semana e escolhido como reserva do All-Star Game. Foi a primeira vez que teve aquele draft. Ele ficou no time do Curry, se eu não me engano. Aí depois disso ele jogou contra o Kings, meteu mais 50 pontos, fácil. Em 29 minutos. Cara, deve ser muito fácil ser o Dame, velho.
Isso é absurdo,
29
cara.
Minutos ele meteu 50 pontos. Deve ser muito fácil ser o Damian Lillard, na moral. Give up too many open looks. He's doing all of that and knocks down a three to come to double him. He splits a pair of defenders. He's got a big man on skates. He scoops and scores. Backhand, right hand leaner, hanging on the iron, rolled in. Dame's got 47 tonight with 50 in 29 minutes. É isso, só mais uma vez, Tomás, antes eu já passo a bola pra ti. Mas de novo ele foi enfrentar a putinha dele, cara. Ele foi enfrentar eles. Porque o Dame meteu 44 pontos contra os Warriors. E dessa vez, ganharam, Tomás. Ele
tava
meteu
faltando.
44 pontos e ganhou do Golden State. O cara é uma máquina. E agora sim, Tomás, mete bala que eu falei demais.
É, eu acho que ele pode até ganhar do Golden State, mas agora sim ele vai enfrentar o que realmente é o pesadelo dele. Mas, enfim, eu já falo o que que é. Mas assim, pra terminar essa temporada absurda do Dame, os Blazers ficaram com a terceira seed no Oeste, que é bem interessante, vocês vão ver que eles vão fazer um back-to-back de terceira seed, com recorde de 49-33, que já é uma melhora da outra temporada. Isso talvez seja tanto da melhora, do improvement do Lillard, como do CJ, ou do time do Portland, enfim. O Dame ficou em quarto como maior pontuador da temporada, com 26 pontos por jogo nessa temporada, como o Pedro falou. E nos playoffs enfrentou o pesadelo chamado Jrue Holiday. Eles pegaram o Pelicans. Eu tava bem hypado, não tava ninguém hypado pra essa série, mas eu tava.
Eu tava contigo, Tomás. Eu tava contigo e foi aquela série que a gente teve que ir numa janta e perdeu o jogo 4. Que eu lembro disso.
Cara, o Pelicans, surpreendentemente, levou a melhor contra os Blazers, 4-0. E assim, ele não teve. Depois dessa série, o Dame, ele sempre falava nas entrevistas que o melhor defensor da NBA, ou mais overrated, é o Jrue Holiday, porque a marcação que ele tava fazendo era de outro mundo, Pedro. Eu acho que ele não, é o anti-Dame.
Cara, foi um absurdo. Eu acho que ele é um dos únicos jogadores capazes de parar o Damian Lillard, cara. É um absurdo que ele fez essa série em específico. Eu lembro que o Tomás tava muito hypado pra depois ser varrido ou tomar 4-1 no Golden State, mas beleza. Mas, cara, realmente ele jogou muito, tá louco, velho? Não, eu juro, essa série foi muito foda. Tentei procurar highlights disso, porque, cara, me hypou. Olha que eu comecei a gostar muito do Pelicans depois disso, sem DeMarcus Cousins. Imagina se tivesse o Boogie, velho.
Se tivesse o Boogie, a gente levava o Warriors também, mas enfim. graças ao Jrue Holiday, o Dame teve a sua menor pontuação, média de pontuação em playoffs, que foi de 18 pontos por jogo, porque realmente teve algum tipo de impacto. Mas de qualquer forma, no final da temporada, onde tem as votações da temporada regular e tal, o Dame entrou pela primeira vez no All-NBA First Team, que é um puta feito, querendo ou não. E cara, foi apenas o terceiro jogador da história do Blazers a fazer isso, atrás de Bill Walton, atrás não, mas junto com Bill Walton e Clyde Drexler, e ainda ficou em quarto na corrida para MVP, ficando atrás de James Harden, LeBron James e Anthony Davis, que eu acho que também
justo.
É justo, cara, porque todos esses aí estavam fazendo putas uma baita temporada, tá ligado?
Sim. Cara, foi muito da hora essa temporada, velho. Foi muito da hora. Essa foi a temporada que eu e o Tomás, a gente começou a entender de basquete. Então a gente tava muito hypado e o Damian Lillard ficou na minha cabeça, cara. Eu juro, esse cara ficou na minha cabeça.
E ia aparecer nas próximas seasons. Então vamos pras próximas, né?
Bora. Com o Portland abalado após a varrida, Dame jogou o fino da bola, ajudando os Blazers a ficarem novamente com a terceira colocação na Conferência Oeste e dando show nos playoffs.
Na temporada de 2018-2019, o Dame teve médias de 26 pontos por jogo e 7 assistências. E, cara, logo na estreia dessa temporada, tava todo mundo hypado com o LeBron no Lakers, ia ter Lakers e Portland. E, assim, acho que o Dame ferrou com o hype da NBA, o Adam Silver deve ter ligado pra ele, dando esporro depois. Porque, cara, nesse jogo, o Dame meteu umas duas bolas do logo, anotou 28 pontos, e o Portland levou, acabando um pouquinho com o hype desse Lakers, que a gente sabe que ia ser acabado mais pra frente, né? Mas, enfim... Sim. Logo no início da temporada, em outubro, o Dame estava inspirado. Ele meteu 41 pontos contra o Magic, com direito a Dame Time, a bola do logo, buzzer beater, e depois mais 42 pontos contra o Miami Heat. Talvez sendo esse o mês dessa season. Talvez
o mês da putaria?
Talvez tenha tido mais de um mês dessa season, no caso. E, cara, e entre outubro e novembro, ele teve 5 jogos de 40 pontos, além de um game winner de 3 pontos, faltando 6.3 segundos contra o Warriors, que, como a gente falou, é a putinha do Dame, com todo o respeito, é claro. Mas, enfim...
A nação Golden.
Cara, mas com todo respeito...
And now Lillard, pinned. Lillard for 3, he got it!
Goodness.
That turnover may have cost them the game!
O Lillard bateu muitos recordes logo no início dessa temporada.
Foi cara, foda. Essa temporada... Cara, esse início de temporada foi um absurdo. Eu lembro que aquele jogo do contra o Lakers eu tava vendo com meu pai. E realmente, cara, assim, a gente sabe que o Dame tem uma puta carreira. A gente falou todos os feitos dele todo no decorrer da vida dele. Mas, cara, eu acho que essa temporada foi um divisor de águas. Na moral, não sei se tu tá entendendo o que eu tô querendo falar. Mas eu acho que essa temporada colocou o Dame em outro patamar. Depois dele ter sido escolhido pro All-NBA First Team pela primeira vez, cara, eu acho que essa temporada marcou o que a gente tem do Dame agora. O MVP da bolha, o melhor jogador, o melhor armador da liga. Eu acho que demorou muito pra ele entrar no nível que ele tá hoje. E eu acho que foi essa temporada o divisor de água, Tomás. O que tu acha?
É, eu acho que antes dessa temporada ele era considerado um jogador que devia ser respeitado, tá ligado? Tipo, tu não tem que subestimar uma marcação em cima dele, essas coisas. Porque ele sabia já que ele podia meter um buzzer beater, meter uma bola de três onde ele queria. Só que agora, eu acho que, além de ser respeitado, ele já tinha mais experiência, porque ele tava com uns 28 anos, 29.
Sim.
E, cara, agora ele já tinha ido para um nível de super estrela. Eu acho que nessa temporada colocou ele como super estrela da NBA.
Sim, é porque, porra, ele já tava em várias corridas de MVP, temporada passada ele ficou em quarto. Acho que temporada passada também pode ter colocado ele em outro patamar. Eu acho que essas últimas temporadas, tanto 17, 18, 18, 19, 19, 20, eu acho que colocaram o Dame num pedestal de um dos melhores armadores da liga, cara. Não, pelo menos da década, tá ligado? Porque o que ele tem feito, são poucos jogadores que já fizeram atualmente, cara. Poucos jogadores fizeram isso.
Ele tem, tipo, ele tem momentos muito marcantes, assim como a maioria das superestrelas que já passaram pela NBA tem. Ele tem médias muito marcantes, ele tem regularidade, querendo ou não, em temporadas. Ele tem, tipo, mano, ele tem feitos pra serem contados, sabe? Isso que eu acho que bota ele em outro patamar.
Ele faz tudo isso tendo um time mediano junto com ele, porque o Portland não é um super time. Se colocasse qualquer outro jogador naquele time do Portland, eu acho que não conseguiriam ter pego duas vezes seguidas terceiro lugar na Conferência Oeste. Eu acho que se o Dame tivesse num Golden State, sei lá, num lugar de um Curry, cara, eu acho que o Golden State teria tido sim a dinastia, teria ganhado o título sim, porque o Dame é uma super estrela que caiu num time mediano, querendo ou não. Ele não caiu num time mediano, mas cara, se ele montar uma panelinha, que nem a gente gosta de falar, cara, eu acho que ele tem grandes chances de ganhar um título, mas ele precisa fazer isso, porque se ele se manter nesse Portland, ele vai bater recorde, vai fazer jogo de 60 pontos, vai meter game winner, mas nunca vai ganhar um caneco, né, pra ser bem sincero.
É, e eu acho que o que sagra um como o melhor da história de um time, realmente, é levar um título, né, pra franquia, tipo o Dirk, que, mano, ele era foda, mas ainda não tinha ganhado um título, daí ele ganhou um título e ele ficou, tipo, consagrado, tá ligado? Mas enfim.
Eu acho que falta isso.
É isso, né, pro Damian, eu acho que é isso dessa discussão.
Sim, acho que tá bom.
Cara, nessa temporada, chegou em março e o Dame foi enfrentar o Oklahoma. E esse jogo foi pra prorrogação e o Lillard meteu 50 pontos. Só que o Thunder acabou levando a melhor. E ia vir coisa pela frente nessa temporada, né?
Cara, eu acho que ele se vingou desse joguinho depois, né? Acho que ele tava com essa mágoa. Porque, mano, pra quem não viu os embates de Oklahoma e Portland, o Westbrook sempre foi muito cuzão com o Lillard. Eu vou falar isso mais pra frente, mas ele sempre foi muito cuzão e esse jogo não foi diferente.
Cara, no dia 15 de março, ainda continuando, o Dame meteu 24 pontos contra o Pelicans e se tornou o segundo maior pontuador da história de Portland, como a gente tinha falado. E nessa temporada ele ajudou o Portland a fazer o back-to-back terceira seed e pegaram, como a gente falou, o Oklahoma City Thunder no primeiro round playoffs, isso, na primeira rodada, que era o Oklahoma de Westbrook, de Paul George. E assim, eram dois times que tinham muito a provar, porque eles tinham sido. Mano, eles tinham sido zebras na. Quer dizer, eles tinham sido alvo
vítimas.
As vítimas da zebra na temporada anterior. Então eles tinham que se provar.
Realmente, durante essa série, que nem eu falei um pouco antes, cara, foi provocação pra tudo que era lá do lado do OKC em cima do Dame. O Dame foi alvo de chacota, foi alvo de porrada, porque bateram muito no Dame nessa série. Eu não sei se vocês lembram, mas Westbrook bateu nele, Dennis Schroeder bateu nele, a galera metia a cesta, metia um Dame Time na cara dele, só que essa série não tava muito pegada, cara. Pra ter noção, fechou num 4-1, e fechou num 4-1 espetacular, porque a série estava em 3-1. No jogo 5, o Dame falou: Westbrook, vem cá, meu filho. Botou o Westbrook no colo, botou o Westbrook pra mamar, que nem o Tomás gosta de falar, ele gosta muito de usar esse termo. Então, durante o jogo, ele realmente fez isso, durante o jogo 5, até me buguei aqui. Ele chamou a responsabilidade, ele tava com 47 pontos, faltando o quê? Uns 10 segundinhos ali, ele tava naquele toca-toca não goza, tava naquele pré-orgasmo, como é que eu gosto de falar, o jogo tava aqui 115 a 115, um jogo muito pegado, esse jogo sim foi muito pegado. A posse era do Dame, o Dame recebeu um lateral, ficou batendo bola. Paul George veio na marcação. Paul George, que é um dos maiores marcadores da atual NBA, cara. Ele é um puta marcador de perímetro. Paul George veio, se aproximou, foi marcar ele. Marcou muito mal, mal pra caralho. Deu um espaço pro Dame. Pô, a gente falou aqui várias vezes: o Dame mete bola de longe. E o Paul George me deu um espaço do caralho num jogo 5, winner go home pro lado do OKC. Daí o Dame foi lá, meteu aquele step backzinho, chutou na cara do Paul George, matou a bola, meteu o tchauzinho pro Westbrook, botou ele pra mamar. E, cara, foi isso. Eu acho que essa é uma das bolas mais sensacionais da história dos playoffs.
Cara, essa bola... É um dos maiores buzzer beaters. É um dos maiores buzzer beaters da história, velho. Se for pensar.
Esses playoffs dessa temporada em específico foi recheada disso, cara. Olha aquele do Kawhi, daí teve esse. Porra, é muito raro a gente ver isso. A gente vê dois consecutivos series ending game winner. E, cara, não foi o primeiro da carreira do Dame, né? Teve aquele do contra o Houston que a gente falou, o que é um absurdo pra um jogador. É isso que eu falo, cara. Ele tem tudo pra ser um dos maiores da história, só que não tem o caneco, que é o que importa. Então,
falta
tá ligado?
O caneco, gurizada.
Falta a glória máxima pra ele ser considerado um dos maiores armadores.
Lillard, a chance to send the Thunder home. Lillard, long range three, and it's good! At the buzzer! Damian Lillard, are you kidding me?
Mas tudo bem, na sequência dos playoffs eles pegaram os Nuggets, que tinham sido a segunda colocação no Oeste. Logo no jogo 1, o Dame anotou 39 pontos, mas acabaram perdendo, o Denver acabou... Tava jogando muito bem o Denver, só que a série foi muito pegada, cara. Foi pra um jogo 7, e nesse jogo 7 o Dame meteu 32 pontos, só que o cara, pra quem não lembra desse jogo, foi o CJ McCollum, cara. Ele deu um toco espetacular no Gary Harris ou no Jamal Murray, não vou lembrar. Meteu bola de três em transição, meteu bola de tudo que era canto, e é isso que a gente fala, cara. Ele tem dois jogadores muito bons, só que falta time, tá ligado? Esses playoffs a gente teve esse problema, porque o Nuggets estava jogando muito bem, mas faltava uma posição número 3, uma posição de número 4, faltava muita gente nesse time, e não foi à toa, porque esses problemas foram sendo evidenciados com o tempo, né? Eles ganharam esse jogo 7, foram pras finais, foram varridos pelo Golden State, com o Zach Collins jogando de nível All-Star, mas isso a gente tem que falar. Zach Collins jogou o jogo da vida.
Ah, sim. Esse jogo foi pico pra ele, hein?
Foi foda, né? Tu lembra? Ele meteu tipo uns 20-15, assim, 20 pontos, 15 rebotes, jogou muito. Aí terminou a temporada, o Dame ficou em sexto na corrida pra MVP, já é a terceira vez nos últimos 4 anos que ele fica pelo menos em oitavo. Então, porra, o cara é muito foda. E ficou no All-NBA Second Team dessa vez. Eu acho que o Dame se provou sendo um dos melhores jogadores da posição por causa daquele game winner. Eu acho que aquele game winner que a gente tava na discussão, acho que aquele game winner botou ele nesse patamar. Botou ele nesse, porque, cara, ele nunca teve sucesso nos playoffs. E eu acho que esse game winner colocou essa bagagem nele.
E ele vem, mano, querendo ou não, ele tá com 30 anos agora atualmente, quando a gente tá gravando, ele tá com 30 anos e vem numa crescente. Querendo ou não, ele vem, tipo, ele entrou com muito potencial, ele entrou muito, muito grande já.
Sim.
E, tipo, ele sempre continuou jogando num nível muito alto, só que agora, tipo, ele parece que ele tá pegando as coisas pra si mesmo, sabe? Eu acho que essa próxima temporada 2019-2020 que a gente vai falar vai mostrar muito o quanto que ele ainda cresce, tá ligado? Ele ainda tem muito evoluindo, tá ligado?
Eu acho um absurdo, Tomás, na moral. E eu tô achando que quem vai ter uma carreira muito parecida com a dele, mas eu acho que um pouco melhor, vai ser o Luka Doncic, porque ele teve esse começo muito bom em que um time... Ele já começou assumindo um time, obviamente sem o LaMarcus Aldridge, que foi o caso do Dame, mas ele já começou assumindo um time, começou crescendo... E já tem feitos que Damian Lillard demorou pra fazer. Então, acho que vai ser carreiras muito parecidas e eu acho que o Doncic vai um pouco mais longe. Vamos pra temporada 19-20? Pra temporada da bolha?
Bora.
Bora lá.
Tamo que vamos. Devido à pandemia do Covid-19, essa temporada teve que ser pausada e voltou no formato de bolha, onde Dame foi consagrado MVP e ajudou o Portland a se classificar para os playoffs.
Então, Tomás, acho que esse vai ser o primeiro antiquário que a gente vai ter a história da bolha. A gente vai conseguir falar sobre como que foi a bolha, porque a gente gravou os antiquários muito antes disso acontecer. Então, essa temporada 19-20 já... regular, tudo normal. O Dame terminou essa primeira parte de temporada com médias absurdas de 28 pontos por jogo, 8 assistências, 40% na bola de 3, o que é um absurdo. Em novembro, o Dame bateu o career high dele e mostrou que ele não tava vindo pra brincadeira, Thomas. Ele já anotou 60 pontos numa derrota contra o Brooklyn, mas, porra, 60 pontos já no início da temporada, cara. É aquilo que a gente falou, quando ele começa uma temporada, todo mundo acha que ele vai ser MVP, cara. E essa temporada meio que ele foi, mas não foi, né? Tem ele isso, foi, mas tudo bem.
As aversas. As avessas.
Ele foi as avessas.
Seconds. Lillard, a three. He's got 60. But it's the Nets that win it, despite a career high from Damian Lillard.
Thanks so much for.
Mas um tempinho depois, em janeiro, ele bateu novamente esse recorde, cara. Ele meteu 61 pontos contra La Putija dos Warriors, cara. Ele meteu 61 pontos contra o Golden State, mas dessa vez ganhou porque, cara, até o nosso time aqui da escola ganhava desse time do Golden State, que tava chulé demais. Mas que timinho, hein? Que timinho. E esse, mano, esses 61 pontos vieram junto com 10 rebotes e 7 assistências. Quase um triplo-duplo com 61 pontos, que seria um absurdo, velho. Seria muito rica, foda. Véio. E, cara, eu acho que as duas últimas temporadas foram muito importantes, mas essa temporada atual, eu acho que foi a temporada mais marcante da carreira dele. Eu acho que essa foi a temporada mais marcante, a melhor temporada da história do Damian Lillard. E, cara, teve um jogo muito marcante, teve um jogo em específico muito importante, que foi o jogo após a morte do Kobe Bryant, o primeiro jogo do Lakers no Staples Center. Eu e o Tomás, a gente tava assistindo junto lá na praia, a gente tava vendo uma live meio piratex. E, cara... Foi um jogo muito emocionante, teve homenagens do LeBron, homenagens do Magic Johnson, tava o estádio inteiro comovido, porque pegou todo mundo de surpresa isso, né? Foi um baque pra todo mundo, e esse jogo era Lakers e Portland, tiveram vários jogos adiados, daí quando voltou foi Lakers e Portland, e cara, o Dame gosta de estragar a festa, né? Puta que cara, me pariu, velho.
Pois é, mano, eu tava pensando cara, nisso.
Mano, ele já estragou a estreia do LeBron lá. Agora ele estragou a homenagem pro Kobe Bryant enfiando 48 pontos na lomba do Lakers, cara. E o Lakers completo ainda, hein? Lakers completo. Esse jogo foi um absurdo. Eu e o Tomás, a gente tava hypado pra esse joguinho.
Ele tava infiltrando pra caralho nesse jogo.
Muito, muito, muito. Oh, esse jogo eu acho que foi... Cara, é que esse jogo foi muito legal de assistir. Foi um jogo ele muito bom de assistir.
Ele meteu dunk. Ele meteu umas dunks da hora nesse jogo.
Mano, ele fez de tudo esse jogo. E, cara, é muito importante falar isso, porque, cara, ele deu uma entrevista falando que o Kobe, sim, foi um dos ídolos da carreira dele, porque, cara, o Kobe Bryant marcou a maioria de quem gosta de basquete, ele marcou a vida dessas pessoas. E é muito importante fazer essa relação Damian Lillard e Kobe Bryant, porque são dois jogadores muito parecidos. Os dois são muito competitivos, os dois pontuam muito, e os dois bateram vários recordes juntos. Eles têm uma carreira, querendo ou não... Se for ver que elas meio que conversam uma com a outra, obviamente a carreira do Kobe foi muito mais vitoriosa, mas o Dame tem isso do Kobe, então foi muito legal ele fazer esse jogo espetacular em homenagem ao Kobe Bryant, mesmo que ele tenha fez tudo que ele fez com o Lakers, não consegui achar um adjetivo, eu ia falar merda mais 18, mas eu acho que eu vou deixar quieto, porque antiquário tem que ser um pouco mais saudável. Em fevereiro, o Damian anotou uma sequência de 6 jogos. Cara, essa sequência foi uma das coisas que a gente mais conversou quando a gente começou esse podcast, cara. Foi uma sequência que ele meteu 48 pontos por jogo, se igualando a James Harden e Kobe Bryant em 6 jogos. Cara, o cara meteu quase 50 pontos por jogo em 6 jogos. O cara com aproveitamento de 43% de bola de 3, 50% de field goal, assistência pra caralho, pontuando pra caralho. Cara, o mês de fevereiro foi um espetáculo. É isso que a gente falou, o Dame tem isso, né, velho?
É.
Aí em março...
Mano, jogo de 60 pontos, isso, tudo isso, cara, eu acho que é... Mano, isso é doentio, velho, na moral. O cara, ele não tem, ele não, nunca teve... Ele, tipo, é difícil ver um baixo na carreira dele. Ele sempre teve muito alto nível. Isso só reforça isso, tá ligado?
Cara, isso é muito louco de falar mesmo. Porque, cara, é muito raro a gente ver uma temporada ruim do Damian Lillard. Porque, cara, ele vai pontuar... A mesma coisa do James Harden. O James Harden, não, desde que ele chegou em Houston, ele não teve nenhuma temporada ruim. Ele é pontuador, cara. Ele, obviamente, o time vai girar em torno dele, isso às vezes é muito ruim. Às vezes ele não vai ganhar título, mas ele vai ter temporadas de 30, 40, 50, 60 pontos quase todos os jogos. Então, o James Harden tem feito isso, Damian Lillard tem feito isso. E esse é um tipo de jogador que a gente tá vendo cada vez mais na liga, né? Jogadores que pontuam muito, que acabam sendo sem expressão. Tipo, o Trae Young faz isso em Atlanta, o Zach LaVine faz isso em Chicago. São jogadores que pontuam muito e são meio que indiferentes, tá ligado? Não o caso do Lillard, James Harden. Mas é muito comum a gente ver isso, é muito louco, Thomas.
É, no caso, nessa temporada, como acho que todo mundo que tá ouvindo aqui sabe, que a gente teve a pandemia do coronavírus e a liga foi suspensa, né, em março, que era exatamente quando o Demi tinha sofrido uma pequena lesão e ele ia voltar dessa lesão, se eu não me engano. Meu.
Pior, ele tava lesionado, por isso que ele perdeu alguns jogos, daí a galera achou que ele ia perder os playoffs, lembra?
Ah, exatamente, eu acho que, obviamente, nossa, com todo, pisando em ovos, tá ligado? Essa pandemia foi boa pro Dame, tá ligado? Em partes, assim, pra que ele pudesse voltar e jogar na liga. Porque que a gente sabe que a gente tá tendo a bolha ainda, mas teve a bolha, que iam ser feitos aqueles 8 jogos da temporada regular, mais os playoffs. E a gente sabe que o Portland tava em... na nona seed e tinha que pegar a oitava vaga do Grizzlies, né?
E estavam ruim, eles estavam jogando mal, cara. Eles estavam jogando mal. Teve uns jogos contra o Denver ali em fevereiro, eu não lembro que mês que foi, mas eu lembro que eu tava na Preston, na Band, que eles estavam jogando mal, já tava... Cara, dava pra ver que eles não iam conseguir pegar os playoffs, ainda mais com a lesãozinha que o Dame teve, cara.
É, eu admito que eu tava um pouco animado porque o Pelicans ia conseguir chegar perto do Portland, mas, né... Daí, inclusive, a gente teve a bolha e o Dame teve médias absurdas de 37 pontos por jogo, 9,6 assistências, 50% de field goal e 44% de 3 pontos. E foi eleito sagrado o MVP da bolha, concorrendo contra. Sabe quem, Pedro?
Quem, Thomas?
Me fugiu o nome, caralho.
Tá, o TJ e o Devin Booker?
Isso, mano, caralho. É isso, desculpa, me fugiu o nome. Mas enfim.
Bah, eu achei que era pra eu te pedir quem que era.
Não, eu tava esperando que tu falasse, mas enfim. Cara, beleza. Eles precisavam roubar a oitava vaga do Grizzlies. E cara, o Dame, ele fez jogos de 51 pontos, 42 pontos e 61 pontos contra o Mavs.
Caralho, mano, então, é um absurdo, velho.
Ele voltou, assim, ele... Inclusive, ele tinha falado, antes de voltar a bolha, eu lembro que tem um episódio nosso falando sobre isso, que se o Portland não viesse pra ir pros playoffs, ele nem jogava. Então ele, ele chegou, não de salto alto, mas ele chegou com os punhos fechados, isso que eu quis dizer.
Ele chegou de Dame 6 alto, Thomas, não é salto, porque agora ele tava com um boot muito brabo, né? Dame 6 é muito foda, cara. É um dos tênis mais bonitos, a gente acabou não falando dos tênis, porque ia ficar muito repetitivo, tá ligado? Mas o Dame 5 e o Dame 6 são muito fodas, cara. Tem uns colorway que ficam muito bonitos, velho, na moral.
Cara, nessa mini temporada regular, ele sofreu pequenos desconfortos e... Porque, claro, ele tava sobre... Assim como o CJ, eles estavam sob muita pressão. Eles ganharam contra o Grizzlies no play-in. Eles... Mano, os caras fizeram uma puta mini temporada. E chegando nos playoffs contra o Lakers no primeiro jogo, eles acabaram levando, eles tiveram um jogo bom. Foi aquele jogo que ele tava metendo do logo sem... Mano, sem nem pensar, que a bola bateu atrás do aro, quicou.
Nossa, aquele jogo foi muito foda, velho. Lembrei agora que a gente tava assistindo junto. Mano, esse jogo foi muito foda, velho. Foi um dos jogos mais legais da bolha.
Foi. Só que, infelizmente, isso só alimentou uma expectativa nossa, porque depois a gente sabe que o Lakers meteu 4 jogos in a row e levou essa série. O Dame acabou não conseguindo levar, mas... Ele ficou feliz porque ele reencontrou a filha dele. É filho ou filho? Não sei. Mas encontrou os filhos dele e anunciou que ia ter gêmeos. Então, cara, é o Dame.
É o Dame. Cara, eu curto muito o Dame, é um dos meus jogadores preferidos e eu gostei muito de falar disso, Tomás.
Rest of the all seeding game, the top votes. Dame Lillard. Ooh. He is the top player, the key player of the seeding games. I don't think there are too many people surprised about that. He was unanimous looking at that award that has just been distributed. See the points per game first. Most points ever in the last 3 games in NBA history, passing up Michael Jordan, Kobe Bryant, Dominique Wilkins, and of course 6-2 in the seeding games. Now, the remainder. Obviously, what are your reactions? I don't think there's people that are surprised.
Outra coisa muito interessante de falar da carreira do Damian Lillard não tem a ver com basquete. Que ele não tem, mas não muito, porque pra quem não sabe, o Damian Lillard tem uma carreira musical. Ele é o Dame Dola, ele é um rapper, que eu, quando eu vi que saiu umas mixtapes dele, eu falei, porra, deve ser uma merda, porque tem um monte de... Porra, olha o Ronaldinho fazendo funk mesmo, cara. Tipo, é nesse nível, tá ligado? Eu pensei, não deve ser tão bom. Mas daí eu vi que ele é cheio de álbuns, e ele é realmente um puta rapper bom, cara. Pode ser que ele use autotune, pode ser que ele mude a voz dele, mas, cara, são músicas muito boas, cara. Ele já tinha lançado algumas coisas no Instagram, no início da... Ali no início do Instagram, ele lançava alguns versos, ele tinha... Toda quinta, um dia que ele lançava um vídeo com alguma rima, algum verso. E isso desencadeou no Big Dola, que foi o último disco que saiu agora. Que, cara, é espetacular, cara. Eu juro, pra quem gosta de basquete, jogar ouvindo esse disco é muito bom. Porque, porra, é um cara que joga basquete que fez o disco, então não tem muito o que fazer. Esse disco é perfeito pra ouvir jogando. Tô até lembrando da gente fazendo indicações de músicas no final do programa, que faz muito tempo que a gente não faz isso. Mas tem que falar, cara, pra quem gosta de rap, o Dame Dola é a pedida, cara, é muito bom. Escutem o último álbum dele, o Big Dola, que eu já falei aqui, se não me engano, no início do podcast, um dos primeiros episódios. E, cara, tem uma música que se chama Drug Grant, que, cara, essa música é muito foda. Se não me engano, tá nas nossas playlists do Três Guris, tá em um monte de lugar, e essa música é muito foda. Mas tem alguma coisa pra falar do Dame Dola?
Olha, do Dame Dola eu tenho duas coisas específicas pra falar. Primeiro que teve uma época que ele tava com uma treta com o Shaq, e daí eles estavam fazendo diss tracks, e tipo, diss tracks é tipo, são rap, só que daí tipo, ele fazia um rap xingando o Shaq, e o Shaq fazia um rap xingando ele, tá ligado? Tipo, o Shaq é DJ. Mas, né?
Outra base, você falou daí... isso rapidão. Pra quem curte esses bagulho de diss track, cara, escutem a que o Aaron Gordon fez pro Dwayne Wade, que é muito da hora. Isso é legal também, tá? Desculpa, cara... é que foi muito da hora.
Ficou, tipo, é isso, meu. O Damian realmente tocou uma carreira de rapper, mas não sendo, como o Pedro disse, o Ronaldinho. Ele fez uma carreira de rap séria, tá ligado? Se ele quiser parar de jogar, ele ainda vai ter uma carreira de rap grande, querendo ou não.
Ele tem três discos muito bons. Tem música com Lil Wayne, tem música com muita gente famosa. Então, cara, é um disco bem bom, velho.
Dá pra fazer um episódio do Indicando com o Damian Dola. Seria
Nem
foda.
Me fala desse Indicando aí. Seria foda.
O Indicando volta um dia, galera. Cara, acho que vai dar pra gente fazer uma consideração final agora, né?
Bora lá.
Não é mistério para nenhum fã de NBA que Damian Lillard sempre colocou muito empenho e muito sangue em tudo que ele fazia, tanto dentro quanto fora de quadra. Assim, desde sua infância em Oakland, Dame se mostrava um grande potencial para o basquete, e tudo isso se realizou quando ele entrou na liga. E cada vez mais, Dame vem mostrando que Clutch Time e Dame Time se confundem por entre os jogos, por entre os buzzer beaters e por entre as vitórias, pois Damian Lillard está sempre com a mente no jogo, sempre ligado, e a gente sabe que cada jogo que nós assistimos, Dame pode mudar. E Dame pode trazer a vitória.
Então, galera, esse foi o episódio do Antiquário do Damian Lillard. Espero que vocês tenham gostado bastante. O Dame acho que é um dos jogadores que a gente talvez tenha mais gostado de falar, até porque de todos que a gente falou, ele é um dos que tem mais impactado na liga enquanto a gente começou a assistir, né? Eu acho que Isso é bem importante. Tipo, os outros também, mas o Dame é de um grande impacto pra liga, tanto na forma de jogar, quanto assim, tipo, ele tá em todas as mídias da NBA, ele tá em porque ele vende, tá ligado? Ele é cara, foda.
Não, o Dame, todos os jogadores que a gente comentou, eles impactaram muito a liga, só que o Dame é um dos meus jogadores preferidos, cara. Eu e o Tomás, assim, se tem uma coisa que a gente convergiu foi gostar do Damian Lillard, que eu acho que todo mundo gosta. O cara é carismático, joga muito, ele se doa dentro de quadra. Isso que a gente quer ver num jogador. Então, espero que vocês tenham gostado desse antiquário. Damian Lillard tem muita história. Falem pra nós, falem no Instagram o que vocês acharam. E, Tomás, sabe que dia é hoje? O dia é exatamente que a gente tá gravando, não que a gente lançou esse episódio.
Hoje é dia 20 de setembro.
É o nosso dia, Tomás. É o nosso dia, velho.
Era isso, velho.
É o nosso dia. Então, muito obrigado, Tomás.
Parou o bilhete?
Dá teu parecer aí.
Rapaziada, eu acho que... Baixa essa porra aí. Rapaziada, esse é o Antiquário, é o estilo de episódio, é o quadro que vocês mais gostam, que mais dá visualização, então pelo visto é o que mais gostam. E é o que nos dá mais trabalho, mas assim, eu acho que recompensa bastante. E, cara, esse Antiquário vai ser lançado entre as finais de conferência e as finais. E a gente tá querendo agradecer 150 ouvintes que a gente chegou no Spotify. Tem mais nas outras plataformas, mas o Spotify é a principal. Porra, Pedro, ficou muito ruim com essa música de fogo.
Ficou muito ruim?
Muito difícil de falar,
velho. Rapaziada. Pode continuar que eu acho que tá bom.
Rapaziada, 150 ouvintes no Spotify, muito obrigado. Segue a gente no Instagram, @3guris_ballers. E é isso, muito obrigado. A gente se vê no próximo rodada, provavelmente. E é isso.
Até mais.